Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 4 de setembro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 22º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus convida os discípulos a renunciarem a si mesmos para segui-lo. O que significa renúncia? Essa palavra que com bastante frequência nós escutamos no ambiente religioso. E como é possível descobrir uma renúncia jubilosa, que não seja apenas o sacrifício pelo sacrifício, a dor resignada, mas que seja efetivamente um caminho para Deus? É sobre isso que nós vamos meditar. Bora refletir. Vou dividir a minha reflexão em três pontos. No primeiro momento, vamos pensar a vida como caracterizada pelo exercício da renúncia, a vida como um todo. No segundo momento, vamos pensar a renúncia propriamente cristã. Vamos usar como referência, como modelo, São Francisco de Assis. E no terceiro momento, vamos meditar sobre os efeitos jubilosos da renúncia quando é feita por causa de Jesus. Então, o primeiro ponto, a vida como renúncia. Todos nós experimentamos diariamente a necessidade de eleger algumas coisas e excluir outras. Talvez o grande exemplo concreto disso seja as nossas agendas. Porque veja bem, numa agenda você precisa colocar aquilo que diz respeito aos seus deveres, aquilo que é seu. Você precisa excluir aquilo que não lhe pertence, que não lhe diz respeito, aquilo que não é prioridade. Uma agenda nada mais é do que um exercício não só de memória, para não esquecer o que precisa ser feito, mas ela é um exercício de priorização, e priorização tem a ver com renúncia, deixar algumas coisas para dar conta de outras coisas. Diariamente nós estamos renunciando. Então, uma primeira coisa interessante quando a gente fala de renúncia é lembrar que não é uma coisa assim tão de outro mundo ou tão exclusiva da experiência de fé o renunciar. E também não precisa ser carregado com todo o peso que geralmente nós escutamos nos nossos ambientes de igreja, porque, é claro, nós experimentamos no cotidiano o peso da renúncia. Mas nós também nos habituamos com a necessidade e até com a importância de realizá-la. Então, quando a gente compara a renúncia religiosa e a renúncia do cotidiano e percebe que a renúncia não é um evento religioso grandioso e por isso com um grau de sofrimento alto, mas que ela é parte dos nossos afazeres de sempre, a gente descobre que a renúncia não é um monstro que às vezes parece que nos é pintado por um certo imaginário religioso. E as nossas agendas talvez sejam a grande ilustração disso. Além disso, vale lembrar que toda renúncia ela é muito parecida com uma espécie de luto, né? Na psicanálise se fala do trabalho do luto. E um filósofo francês chamado Paul Ricoeur trabalha a ideia de trabalho do luto de modo ainda mais estendido, quando ele vai falar quando uma coisa não dá certo na minha vida, quando eu perco alguém, não só para a morte, mas inclusive quando eu perco alguém aqui, por distância, e etc. O que acontece é que eu preciso, de alguma maneira, trabalhar em mim um desvinculamento ou uma desvinculação que possa me permitir investir a minha energia naquilo que eu ainda tenho, já que eu perdi aquela situação, aquela oportunidade, aquela pessoa. Para o Ricoeur, a experiência do viver é marcada, é atravessada pelo trabalho do luto. Então, há uma relação, há um paralelo filosófico da renúncia com o luto. Renunciar é perder, é deixar partir, mas é também a oportunidade de descobrir uma outra forma de viver, é resetar a vida, é começar uma existência renovada. Então, a vida é uma experiência renunciante. Agora, segundo ponto da minha reflexão, especificamente no cristianismo, nós somos chamados a fazer renúncias, mas por causa de Jesus. Inclusive, Jesus fala assim: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Então, não se trata só de perder a vida, de disciplinar as escolhas, de não dar certo algumas coisas, de resignar-se ao problema da vida, aos problemas da vida, aos nãos que eu recebo, de fazer um luto o tempo todo daquilo que não deu certo. Trata-se de descobrir a vida que há em Jesus. E essa é a grande razão da renúncia cristã. Ela tem uma chave positiva. Ela é um modo pascal de ser. Pascal porque ela é morte e é ressurreição. Há um quadro antigo do século XV, chamado, o quadro se chama assim, São Francisco renuncia a seu patrimônio, de Benozzo Gozzoli. É um quadro que está numa das igrejas na Itália e basicamente é um afresco, na verdade, pintado na parede. E ele tem uma representação de São Francisco de Assis, que tirou as suas roupas, que estão agora nos braços do seu pai, e ele vai na direção do bispo, e o bispo o protege com as suas vestes, com a sua capa, porque Francisco deixou tudo o que era da família dele, renunciou à sua herança, para poder ser inteiro para Jesus, inteiro para Deus. Inclusive, é nessa cena que ele vai dizer que o pai dele, verdadeiro, é o pai do céu. Então, ele abandona a família para seguir a Deus. Bem, nesse caso, o que é interessante observar? Primeiro, é interessante observar que Francisco se despe. Ele tira a roupa e a entrega ao pai. Inclusive, o pai, segundo diz a história, ele trabalhava justamente com tecidos. O que para o tempo de São Francisco era um ofício importante e de pessoas que ganhavam bem. Era um pequeno nobre, por assim dizer. E ele devolve ao pai da terra o que é do pai da terra: a roupa, a veste, o tecido. E é interessante que isso indica também assim, não só deixar um modelo de vida, um modo de ser, uma relação comercial, uma relação de ofício com o pai, mas é deixar todo o seu patrimônio, é começar a vida do zero, por causa de Jesus. Então, tirar a roupa é mais do que despir-se, é tirar o passado, é tirar a história para começar uma nova história, uma história desnuda, como uma criança que vem ao mundo. Francisco faz isso inspirado na nudez do Senhor. Se nós lembrarmos, há pelo menos duas grandes cenas da vida de Jesus em que ele aparece nu, pobre, frágil, mas completamente entregue à vontade do Pai: o presépio e a cruz. No presépio, ele cumpre o desejo de Deus Pai de que o mundo seja salvo, de que todos tenham vida, de que a boa nova seja conhecida. E na cruz ele cumpre o projeto do Pai de até o fim evangelizar e realizar a salvação que ele veio trazer, dando o seu sangue, a sua vida, para vencer a morte e vencer o pecado. São duas situações chave da fé cristã em que Jesus está nu e que Francisco cultiva com muito zelo, com muito amor, o presépio e a cruz. Porque é na nudez de Jesus que encontra o sentido a nudez do cristão. É no esvaziamento, na renúncia que Jesus faz da sua glória, do seu poder, para poder nos salvar, que o ser humano encontra o significado da sua própria nudez, que pode ser altamente salvífica, como o presépio e como a cruz. Com a roupa, ele deixa a história humana do passado, deixando a roupa, ele recomeça a vida, reseta a vida, e na sua nudez ele se identifica a Jesus. E identificando-se a Jesus, ele perde muita coisa, mas ele ganha uma vida, uma qualidade de vida que ele não tinha até aquele momento. Desnudar-se é descobrir uma vida nova. Então há um efeito jubiloso na renúncia. No fundo, no fundo, a renúncia tem como efeito geral, a renúncia cristã, trazer vida plena. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E aqui eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. Poderia elencar vários, mas didaticamente, listo aqui três efeitos jubilosos da renúncia. Primeiro, a redescoberta da sensibilidade. Segundo, a reconstrução da própria história. E o terceiro, a restauração da liberdade. Primeiro, a redescoberta da sensibilidade. A nudez de Francisco mostra muito isso. Com a nossa roupa, nós nos protegemos do mundo, do sol, do vento, do frio, do que machuca, mas também nós cobrimos a nossa sensibilidade. Estar desnudo significa estar vulnerável, aberto, capaz de receber a vida e senti-la, no seu melhor e no seu pior. Quando nós somos capazes de deixar coisas por Jesus, é como se nós tirássemos a roupa que nos protege e nos expuséssemos novamente ao coração da vida, ao pulsar da vida, que é a presença de Deus na própria história. Então eu começo a sentir Deus com um refinamento maior do que quando eu era apegado a alguma coisa, pessoa, sentimento ou lugar. Santo Inácio de Loyola, por exemplo, nos exercícios espirituais, ele faz esse comentário a respeito da alimentação. E ele diz que aquele que faz os exercícios espirituais deve alimentar-se suficientemente e preferir comidas assim mais básicas, e que se fosse comer uma comida muito sofisticada, que se comesse menos. Por quê? Comer o básico ou comer pouco do que é muito sofisticado? Porque ele diz assim, a alma precisa ter uma sensibilidade para perceber Deus. E quando nós abarrotamos o nosso corpo com comida, nós perdemos essa sensibilidade. Então, ele está propondo uma renúncia dietética ligada à refeição, para que a alma descubra uma nova sensibilidade. É um exemplo da história dos santos que mostra para a gente como deixar certas coisas que nos dão prazer, por exemplo, certas refeições ou tipos de comida ou bebida, que isso pode ser muito muito inovador para nós. Inovador porque nos vai trazer vida nova. Redescobrir a sensibilidade é um dos efeitos da renúncia. Um segundo efeito é a reconstrução da própria história. Porque assim, nós só temos um material para poder construir a nossa própria história, que somos nós mesmos. Vocês devem se lembrar daquelas peças de Lego. Imagine que você ganhe um balde de peças de Lego e com ele você monte uma casa. Se você quiser montar uma segunda casa, você só tem a oportunidade de desmontar a primeira e com o mesmo material, com a mesma matéria-prima da primeira casa, você constrói uma segunda, pode ser até um castelo. Mas o preço da reconstrução é que você desmonte a casa anterior. Ora, do ponto de vista humano, os meios materiais que nós dispomos, eles variam muito ao longo da nossa vida. Tem épocas que a gente está mais na tranquilidade, até na abundância, e em outras épocas a gente está bastante apertado. Mas os meios espirituais, que são ligados aos meios humanos, isto é, a minha consciência, a minha inteligência, os meus afetos, o meu corpo, eu só tenho um. Eu só tenho um balde de Lego e com ele eu posso construir o meu melhor ou o meu pior. Renunciar significa desmontar um primeiro castelo, uma primeira casa, para poder fazer uma coisa nova. Isso é jubiloso, porque aí eu entro no mistério da Páscoa, eu encontro a chance da minha própria ressurreição. E um terceiro efeito é a restauração da liberdade, porque quem nada tem, tudo pode ser. O próprio Francisco de Assis tinha essa preocupação com relação às posses dos franciscanos. Porque se eles tivessem muitas coisas, muitos bens, dizia Francisco, além de terem que se preocupar demais em manter as coisas materiais, eles teriam que ter armas para poder se defender, para lutar. E se quisessem mais coisas, eles teriam que talvez até que lutar para conquistar, como os reis faziam através das suas campanhas militares, né? Então Francisco era contra isso. Para ele era preciso ter o suficiente para se ser livre e não se usar de recursos, de dispositivos que não dizem respeito à proposta da vida cristã, como a violência e o materialismo ronda todos nós sempre, o tempo todo. Quando nós somos capazes de fazer renúncias materiais, emocionais, mentais, isto é, deixamos sentimentos que nos prendem, pensamentos que nos obstruem. O que acontece conosco é que a gente ganha em liberdade. A sensação que dá quando a gente renuncia a algo no primeiro momento é horrível, porque a perda, perder uma coisa que é nossa, é horrível, mas é a condição para que a gente seja livre. Quando eu não tenho, eu posso ser. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de fazer a seguinte proposta. O que que você acha que te prende materialmente, coisas, mas também lugares, pessoas, também pensamentos, sentimentos? Prendem no sentido assim, não é de vínculo, vínculos bons, né? Porque, por exemplo, um amigo é um vínculo, mas isso não é uma prisão, diferente. Estou falando daquelas situações em que você fica algemado e perde sua sensibilidade, sua liberdade e sua possibilidade de reconstrução. Faça uma lista do que te amarra, do que te escraviza. E depois se pergunte assim: o que que eu posso deixar, tendo em vista o que eu quero conquistar? Eu quero ser uma pessoa com uma sensibilidade maior, eu não quero viver essa insensibilidade, essa dureza de coração que às vezes a minha rotina me oferece. O que que eu posso fazer para resgatar o meu coração de carne? Eu quero começar uma vida nova. O que que eu posso deixar, renunciar para que isso seja começado? Eu quero ser uma pessoa mais livre. O que que eu tenho que renunciar para que eu, deixando de ter, possa ser mais? Medite, reze e lembre-se que a renúncia cristã não é só um exercício do luto, mas é um exercício de ressurreição. Que Deus abençoe você, uma excelente semana e até a próxima, mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!